Jefferson Cardoso está aqui com a gente no estúdio. Oi, Jefferson, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes.
Jefferson, você participou na semana passada do Congresso Nacional de Recursos Humanos. Já falou para a gente um pouquinho sobre o Congresso no programa da semana passada. Você prometeu que hoje ia falar mais, né? O que você traz para a gente de informação?
Legal. São muitas palestras, né? A gente tinha um público de 35 mil pessoas por dia andando no evento. É muito conteúdo, né? E eu vou trazer alguns pontos que ficaram marcantes, né? Eu fiz várias anotações, mas algumas coisas para condensar, porque senão a gente vai tomar todo o tempo. Uma das palestras que foram a mais marcante para mim, teve a palestra do Miguel Falabella, que foi a de encerramento, e uma coisa marcante que ele deixou muito claro é que às vezes a gente pode ser demitido quando você está no auge, né? Ele vinha de muito sucesso, vários prêmios, várias novelas de sucesso, séries de sucesso, né? Toma Lá da Cá, todas aquelas outras séries que ele tinha feito. E na pandemia, a direção da Globo chamou ele para uma reunião e ele achou que ele ia ser promovido. E ele entrou, que ele estava no auge, e ele foi demitido. E ele contou como que isso mudou a vida dele. E hoje ele tem outros projetos, abriu outras portas para ele. Isso mudou totalmente, tanto que hoje ele é um palestrante. Né? E ele falou muito de algumas características de pessoas que têm sucesso. E uma delas que ficou muito marcante, que ele falou que é muito importante, é a disciplina. Né? Não existe sucesso sem disciplina. Né? Ele falou, pode olhar qualquer artista, qualquer jogador de futebol, qualquer empresário de sucesso, ele é muito disciplinado. Né? Esse foi um ponto muito marcante. Né? Um outro palestrante também que foi muito interessante, foi um casal, que é o famoso casal Disney, que é a Valerie, e eu não lembro o nome do marido dela. A Valerie é vice-presidente de RH da Disney, e ela deu uma palestra que foi fantástica, porque ela escreveu o livro O Jeito Disney de Encantar Seus Clientes, e agora ela está lançando um livro no final do ano, e ela foi falar sobre ele, e como foi a criação desse livro, que é Lidere Como Uma Mãe. E uma coisa que marcou muito ali nesses pontos, que é o que eu quero trazer, acho que foi o que mais me marcou.
É o Dan, o nome
do marido dela. Isso. Uhum. Ele também acho que é diretor de operações da Disney, né? Uhum. Eles que levaram a Disney para a França, né? E ela estava contando que ela, depois que levou a Disney para a França, ela resolveu ser mãe. E agora ela aprendeu muito com a maternidade e começou a refletir em relação à maternidade, em relação à liderança. Uhum. Um dos pontos que ela comentou muito forte, que a gente fala muito de feedback, a gente já percebeu que o feedback é muito importante nas empresas. O empresário que não dá feedback para o seu colaborador não vai ter sucesso. E o feedback não precisa ser algo muito estruturado. Se eu não tenho um RH, eu não tenho uma organização muito forte na minha empresa, e eu não quero contratar uma consultoria agora para me ajudar nisso, eu posso dar o feedback, que é eu sentar com o colaborador e realinhar. Isso aqui está legal, isso aqui não está legal. Muitas empresas deixam para fazer feedback uma vez por ano, e ela falou que a mãe não espera para dar feedback, a mãe está constantemente dando feedback. Arruma a postura, olha a sua roupa, senta direito, olha para frente, para de falar, muda o tom de voz. E por que isso, né? Ela colocou uma situação que realmente fez muito sentido para mim, acho que vai fazer muito sentido para os ouvintes, que a mãe, ela, assim como a sua, assim como a minha, né, toda mãe é chata, pega no pé, né, não tem, a mãe que não pega no pé, o filho tende a não ter muito sucesso. Porque aquele ser humano não pode dar errado. Né, e como eu amo ele, então eu sou chata mesmo. Eu quero que ele dê certo. E quando você começa a liderar as pessoas porque elas não podem dar errado, você começa a ser chata ou chato como sua mãe. E ela colocou isso muito forte. Não, a mãe não espera dar o feedback no fim do ano. Olha, suas notas foram ruins esse ano. Então não tem feedback no fim do ano. Feedback é no ato do comportamento, no ato que as coisas acontecem. Aprende a comer direito, senta direito na mesa. Então a mãe está constantemente nos corrigindo. Corrigindo comportamentos, corrigindo postura, corrigindo, cobrando tarefas. Né? Já escovou o dente, já tomou banho, já fez sua tarefa. Antes de fazer isso, faz sua tarefa. É o microgerenciamento. Alguns filhos você faz com menos precisão, porque eles já vão tendo mais autonomia e você vai ficando mais... E outros você constantemente. E isso ficou muito claro para mim, que quando você começa a liderar como uma mãe, né? A tendência é que as pessoas têm mais sucesso. O que acontece muito nas organizações, eu falo até da minha... às vezes você não quer fazer isso porque você acha que está lidando com adulto. Mas da mesma forma, uma mãe corrige o adulto, né? A mãe não deixa de corrigir se ela aconselhar, né? É só as punições que mudam, né? Quando você fica adulto. Mas ela não espera um ano para a pessoa reprovar de ano. Ela corrige tarefa por tarefa. E se a nota veio ruim nesse bimestre, no segundo, ela aumenta a pressão. E não é uma pressão de xingamento, realmente é uma cobrança. Você já fez sua tarefa? Não vai ter televisão, não vai ter isso. Começam aquelas punições para direcionar a pessoa para o resultado. E isso acontece com a criança, e se a gente aplicar no meio corporativo, a gente vai ter mais sucesso. E isso ela falou que, a partir do momento que ela entendeu isso com a maternidade, ela começou a aplicar no time dela, o resultado do time dela foi muito maior. É lógico, ela falou, se você perguntar para o meu time se eu sou chata, eu sou chata. Mas todos eles estão tendo sucesso, né? E eu parabenizo quando eles conquistam alguma coisa. Mas eu não espero um ano para dar feedback. Eu dou feedback todo momento, né? E eu estou a todo momento corrigindo as pessoas do meu time. E eu conheço meu time. E ela falou, uma mãe tem que conhecer seus filhos. Então a mãe sabe quando o filho está mentindo. Ela falou, se a minha filha chega e muda algum comportamento, ela dá até um exemplo. Se eu chegar na minha casa e minha filha tiver feito tudo certinho, alguma coisa tem. Né? Então, e eu comecei a refletir, realmente, alguma coisa tem, né? E a gente percebe, porque ela conhece. Existem comportamentos que nós temos, e conforme a gente vai convivendo com as pessoas, que soa estranho. Por que essa pessoa não cometeu nenhuma falha agora?
No caso da filha dela, era esperado que
tivesse alguma coisa ela fez ou alguma coisa ela vai pedir. Então, realmente, ela falou que isso acontece no meio corporativo, porque isso é um comportamento natural do ser humano. E conforme ela foi explicando, e o marido dela também, na palestra, dando palestra junto com ela, ele falou também que ela corrige até ele. Porque uma mãe, ela não gerencia só o filho. Ela gerencia o marido, ela gerencia quem mora na casa, gerencia os irmãos, gerencia a mãe, né, a própria avó. Então, ela está constantemente trabalhando para que toda aquela família, toda aquela organização, aquela sociedade dê certo. Porque ela ama. Então, ela deixou muito claro isso. O dono de uma organização, o CEO de uma empresa, que ama a sua empresa e ama a sua equipe, ele vai fazer de tudo para que esse time dê certo, para que as coisas dê certo. E às vezes é necessário ter microgerenciamento. Então, isso ficou muito bacana, né? Tô muito curioso para receber esse livro, né? Para conseguir ler ele. Porque eu já tinha um pouco disso na minha visão. Às vezes eu falo para as empresas que eu estou dando consultoria, que às vezes a gente tem que ser pai e às vezes tem que ser mãe. Numa forma um pouco mais, como se diz, de analogia, a mãe corrige a todo momento. Então, tem gente que você tem que ser mãe. E o pai, ele dá liberdade, ele dá muita responsabilidade, né? Olha, a responsabilidade agora é sua. Só que vem os sermões, né? A gente costuma falar que o sermão do pai humilha, você se sente mal só de ouvir o sermão. E às vezes a gente tem que ser pai, né? Falar o sermão para colocar a real para a pessoa. E quando ela colocou isso ali de uma forma muito mais robusta, fez muito sentido para mim, porque isso eu percebo nesses 25 anos aí de carreira, eu percebo isso muito claro, né? Que realmente tem pessoas que você tem que fazer o microgerenciamento e tem pessoas que você pode dar mais confiança. Porque eu confio que... Mas ela até colocou, filha, você pode brincar ali na frente de casa e você vai olhar. E se ela não tiver, perdeu a confiança, volta do zero. Então agora você tem que ter microgerenciamento novamente.
Agora a mãe nunca desiste do filho, né? E na empresa, como é que é?
Isso também veio essa questão, né? A gente até discutindo lá com as outras ABRHs, as outras na sala VIP que a gente tem no congresso para os outros presidentes de ABRH. A gente tem que entender por que a gente desiste de algumas pessoas. Eu costumo ver líderes desistindo de pessoas que já desistiram delas mesmas. Porque enquanto a pessoa quer lutar, a gente vai lutar junto. E eu falo, levo isso muito pro meu time, pra minha equipe. Enquanto você quiser a segunda, a terceira, a quarta, a quinta chance, se não for algo muito grave, eu vou estar junto com você. A partir do momento que eu ver que eu tô te dando uma chance e você não tá tendo aquele esforço, não tá mudando os seus comportamentos, eu tô entendendo que você tá desistindo de si mesmo. Né? Então, eu só vou desistir de quem desistir de si próprio primeiro. Né? Mas isso tem que ser muito analisado, porque às vezes tem questões psicológicas, saúde mental. Né? Então, não é igual para todos. Né? E realmente, volta à história da mãe. A mãe não trata todos iguais. Né? Tem aquele que tem que ter mais, dá mais trabalho, tem que trazer. E a gente tem aquele colaborador que às vezes dá mais trabalho. E não tem uma explicação porque a gente continua investindo naquela pessoa. Talvez seja um outro tipo de amor que a gente não consiga identificar. Porque a gente trata no mundo corporativo, eu não posso amar, me apegar às pessoas. É, eu acho que a gente chegou depois da pandemia num ponto que a gente pode amar as pessoas e se apegar a elas. Né? A gente só tem que saber o momento de parar. Olha, meus recursos esgotaram. Agora é com você.
Mais alguma consideração sobre o que você viu e ouviu ali no Congresso Nacional de Recursos Humanos, Jefferson?
Eu vi muita gente, muitas palestras voltadas à diversidade. A diversidade está muito no auge. Né? A gente já vem falando. E hoje a gente falava muito de conflitos de gerações. Ali eu vi que isso está começando a ficar de lado. A gente não está tendo mais conflito de gerações. A gente está tendo conflito, e não um conflito ruim, de diversidade. Porque tanto o idoso quanto o jovem é um braço da diversidade. Então, quando a gente olha a diversidade, não é só preto e branco, amarelo ou povos originários. É o todo. Como as pessoas são diversas e como eu tenho que tratar isso dentro da empresa. E como é importante conversar. A gente, algumas palestras deixaram claro isso, que eu só vou entender o outro conversando com ele. Eu não consigo gerar empatia, mas a partir do momento que eu consigo conversar e ter uma comunicação com outra pessoa, fica mais fácil. E o que falta muito nas empresas é esse momento de conversar, de trocar experiência, a outra pessoa contar como ela viveu e chegou até ali. Né, quais passos, quais traumas, quais situações. E as empresas que estão tendo mais sucesso estão deixando, estão colocando mais as pessoas para poderem conversar da sua vida, tanto profissional quanto da sua vida pessoal.
Essa é uma conversa espontânea, que surge no ambiente de trabalho.
Conversas espontâneas, como se diz, estrategicamente estimuladas.
Ah, é.
Eu, como organização, estimulo. Porque isso gera criatividade, isso gera conexão entre as pessoas, e essas empresas, isso vai fazendo com que as pessoas queiram ficar mais tempo naquela empresa, porque vira uma grande família, né? Tipo, e a gente percebe que em algumas organizações da nossa região, as pessoas às vezes permanecem, não é nem pelo salário, é porque gerou uma... Eu conheço você, eu conheço a história, você conhece a minha, você conhece a minha família, eu conheço a sua.
Virou uma família.
Virou uma família, né? E é uma segunda família, e gera bastante engajamento e dá mais resultado.
Tá certo. Jefferson, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até a próxima, muito obrigado.